Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 24 de abril de 2020, semana chegando ao fim e começa agora mais um programa Bem Viver. Eu sou a Nara Lacerda e por aqui vamos ter muita informação de qualidade preparada por nossa equipe do Brasil de Fato. Notícias sobre a pandemia do coronavírus, vamos falar de alimentação, saúde, bem-estar. É muito importante que a gente busque, neste período de isolamento social, dicas para nos mantermos bem durante esse período. E a gente tem esse encontro marcado de segunda a sexta-feira, às 11 horas da manhã. Você pode nos ouvir nas rádios Brasil Atual da capital paulista, da Baixada Santista e do noroeste do estado de São Paulo. Também nos transmitem as emissoras Rádio Camponesa em Itapeva, São Paulo, Rádio Super de Sorocaba, interior paulista, Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão, Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, em São João do Piauí, no Piauí, e Rádio Terra Livre de Abelardo Luz, em Santa Catarina, e a Rádio Terra Livre de Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. Também estamos no ar pela Rádio Brasil de Fato, que você ouve pelo site radio.brasildefato.com.br, também às 11 da manhã. Para você que gosta de podcasts, o Bem Viver fica disponível no Spotify e no Google Podcast. Vamos começar o programa de hoje, então.
Programa Bem Viver, sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
Uma das preocupações que muita gente tem neste período de pandemia do coronavírus é o receio de que falte alimento nos mercados e feiras. O que nós podemos afirmar é que muitos pequenos agricultores estão trabalhando duro para que isso não aconteça. Afinal, são eles, e não o agronegócio, que produzem 70% dos alimentos que chegam à nossa mesa. Mesmo com a falta de incentivo do governo federal, eles estão se desdobrando e criando alternativas para levar alimentação saudável e sem veneno à população. Hoje a gente confere aqui no Bem Viver o podcast Proseando, produzido pela Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA. Neste episódio, eles nos contam sobre duas iniciativas de norte a sul do país criadas pelos agricultores durante a pandemia. Vamos conferir.
Estamos vivendo tempos diferentes, cada um nas suas casas, sem visitar parentes e comadres, evitando ir para lugares com muita gente. E como fazer para continuar comprando alimentos saudáveis neste tempo de coronavírus?
Ah, mas os agricultores e agricultoras familiares estão testando novas formas de continuar abastecendo as cidades com comida de verdade e, ao mesmo tempo, de manter a sua renda. E são muitas as estratégias de comercialização.
Um grupo de mulheres lá da Amazônia organiza uma feira agroecológica em Santarém, no Pará. E nesse tempo de coronavírus, decidiu mudar sua estratégia de comercialização, organizando outras formas de fazer os alimentos chegarem até os consumidores. Elas estão vendendo seus produtos por encomenda e a entrega dos kits é feita em 3 locais de Santarém.
Com a palavra, Selma Ferreira, agricultora familiar de Belterra, próxima a Santarém e que participa do grupo de mulheres e da feira.
Nós mulheres que fazemos parte do Fundo Luzia Dorothy do Espírito Santo, nós reunimos na última sexta-feira para ver como é que ficaria a situação das feirinhas, haja visto que nós estamos na quarentena do coronavírus. Então, como é que nós ia fazer durante essa quarentena? Aí foi decidido que nós íamos suspender as feirinhas, mas que 3 mulheres ficou responsáveis também. Aí colocamos 3 mulheres responsáveis para receber as encomendas e entregar para os clientes, para que não falte também a nossa economia, a nossa renda, né? E também que não falte comida de verdade na mesa do cliente.
Já no sul do país, em Porto Alegre, a decisão coletiva entre feirantes agroecológicos e órgãos do poder público municipal foi de manter algumas feiras, como a Feira Ecológica do bairro Menino Deus, que existe há 25 anos.
Importante mesmo é que a organização das feiras esteja em diálogo com as prefeituras municipais, garantindo a segurança de todo mundo. Anselmo Canaã, que apoia a organização da Feira Ecológica do bairro Menino Deus, conta pra gente como está sendo esse processo na capital gaúcha.
Essa feira tem 25 anos e é o único bairro do Brasil que tem duas feiras durante a semana, quartas e sábados. Os agricultores entenderam que seria importante manter a feira em funcionamento diante da crise para facilitar o processo de acesso a alimentos saudáveis para todos os que necessitam saúde. As pessoas vêm até a feira em busca de saúde. Temos um grupo grande de pessoas que estão em processo de tratamento e necessitam ter na mesa esse tipo de alimento. O grupo fez contatos permanentes com a Secretaria da Agricultura para a manutenção do local. Estamos, sim, preocupados com a segurança. Mantemos todos os protocolos necessários exigidos pela Vigilância Sanitária, por Secretaria de Saúde, e temos cumprido regularmente todas essas necessidades.
O grupo está em constante avaliação e em alerta, buscando outras formas de comercialização dos produtos a partir de encomendas online e entrega em alguns pontos específicos.
Sabemos que não há um único direcionamento porque as realidades são diferentes em cada lugar. Mas uma coisa é certa, é muito importante dialogar com os companheiros e companheiras e com os órgãos de saúde de cada estado e de cada município para decidir coletivamente, com base nas orientações de segurança e higiene, sobre o melhor caminho para manter a saúde de todas e todos e também a renda.
Proseando, um programa sobre saúde e comida de verdade em tempos de coronavírus. Esta é uma produção da ANA, a Articulação Nacional de Agroecologia. Muito bonito o esforço desses trabalhadores para garantir o acesso da população aos alimentos. E só para você ter uma ideia, quando o assunto é agricultura familiar, não estamos falando de pouca gente, não. Em 2017, o Brasil contava com mais de 10 milhões de agricultores familiares, segundo o Censo Agropecuário. É muita gente trabalhando e produzindo para o país. Enquanto os agricultores familiares dão bons exemplos do que fazer para evitar a propagação do novo coronavírus, muitas das grandes empresas vão na contramão das medidas necessárias nesta pandemia. Nos Estados Unidos, funcionários da Amazon, uma das gigantes do comércio online, decidiram cruzar os braços para exigir melhores condições sanitárias de trabalho. Lá nem máscara eles têm para se proteger nesses tempos. Vamos acompanhar os detalhes com o repórter Ítalo Piva.
Desde o dia 31 de março, empregados da Amazon estão em greve para reivindicar melhores condições de trabalho durante a pandemia causada pelo novo coronavírus. De propriedade do homem mais rico do mundo, Jeff Bezos, a companhia é a 28ª maior do planeta. Os Estados Unidos são agora o epicentro do surto global, com mais de 800 mil casos e 43 mil mortes confirmadas. Como ocorre na maioria dos países afetados, a falta de testes e o fato de as mortes não terem a causa identificada apontam para uma subnotificação da doença. Duas empresas subsidiárias da multinacional, Instacart e Whole Foods, também foram afetadas por paralisações. Os trabalhadores estão pedindo mais equipamentos de proteção pessoal, assim como um aumento salarial por prestarem serviços de risco, além de quarentenas remuneradas para aqueles que eventualmente contraírem o vírus. Mais de 150 mil funcionários estão parados. Um dos organizadores da greve, Christopher Smalls, era o subgerente do Centro de Processamento da Amazon em Staten Island, na cidade de Nova York, que reúne o maior número de casos no país. Ele foi demitido dias após o primeiro protesto. O grevista também denuncia que, quando o primeiro caso confirmado surgiu no local de trabalho, o gerente do galpão pediu para que ele e outros administradores não contassem nada aos empregados, para não causar pânico. A empresa nega essa informação. Na visão de Kevin Gustafson, advogado e dirigente do movimento Democracy at Work, a pandemia da Covid é um bom momento para a classe trabalhadora se organizar e exercer seu poder na sociedade. Gustafson acredita que o que está ocorrendo na Amazon pode se espalhar para outros setores do mercado. O advogado conta que em momentos de pandemia como esse, afloram a importância da classe trabalhadora. Em meio à pandemia, a Amazon desfruta de lucros recordes, devido ao crescimento do comércio online. O dono da empresa, Jeff Bezos, aumentou sua fortuna em 24 bilhões de dólares desde o início do surto. Procurada pelo Brasil de Fato, a Amazon não respondeu aos questionamentos até a publicação dessa reportagem. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações do The Gray Zone, reportagem por Ítalo Piva.
E comprovando os receios dos trabalhadores da Amazon que estão em greve, ontem, quinta-feira, a empresa anunciou que há um surto de coronavírus em um de seus armazéns nos arredores da cidade de Nova York, nos Estados Unidos. Ao site Business Insider, um dos funcionários contou que pelo menos 30 empregados do local contraíram a doença nas instalações da empresa. E agora a gente traz um alerta importante. O número de queimaduras provocadas por álcool em gel cresceu no país, segundo a Sociedade Brasileira de Queimaduras. Pois é, o álcool em gel virou um dos nossos grandes aliados na higienização das mãos. Mas ele precisa ser usado com cuidado. Usar dentro de casa, por exemplo, é uma péssima alternativa, segundo médicos e bombeiros. O repórter Rose Talamone, da Rádio USP, conversou com o médico Jaime Adriano Farina Júnior, que deu importantes recomendações para evitar esses acidentes. Ele também explicou o que fazer em caso de queimaduras. Vamos conferir.
Com o avanço do coronavírus, o brasileiro voltou a usar um produto que vinha sendo esquecido, o álcool gel. Esse álcool, usado atualmente para a higienização das mãos, tem 30% de água e espessante, que dão a textura de gel, e 70% de álcool etílico, o que o torna altamente inflamável, portanto, com mais chances de acidentes de queimaduras. E isso já vem acontecendo. De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Queimaduras, ocorreram mais de 100 acidentes pela combustão do álcool gel no país, após a Resolução 350 da Anvisa, de 19 de março último, que flexibilizou a comercialização do produto. Na unidade de queimados do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, após a Resolução 350, também houve aumento de atendimento de pacientes que se queimaram com álcool gel, como conta o professor Jaime Adriano Farina Júnior, chefe da Divisão de Cirurgia Plástica e diretor da Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas.
Na Unidade de Queimados do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto, nós percebemos, depois da resolução, um aumento de 3 vezes no número de acidentes após combustão por álcool, né? Em relação a um período igual anteriormente a essa resolução da Anvisa.
O álcool em gel tem a característica de ser invisível quando pega fogo. A pessoa não vê a chama e quando percebe já está se queimando. Numa reação de reflexo, a pessoa pode fazer um movimento brusco e espalhar o álcool pelo corpo ou pela roupa e causar um acidente ainda mais grave. Por isso, o professor dá recomendações para a higienização da casa e para a prevenção da Covid-19.
O que a gente sempre recomenda é que não se use normalmente álcool gel dentro de casa. Se a pessoa puder lavar as mãos com água e sabão, é a melhor conduta preventiva nessa pandemia. Mesmo antes desse quadro de pandemia, nós sempre, da Sociedade Brasileira de Queimaduras, nós sempre recomendamos que as pessoas não tenham álcool em casa, né? Que façam a limpeza com higienização dos móveis, da pia, na cozinha, com outros produtos que não o álcool.
Segundo o professor, os acidentes mais comuns com o álcool gel acontecem quando as pessoas acendem churrasqueira ou, ao passar nas mãos, acendem cigarro ou manipulam o fogão. Para ele, esses acidentes são muito graves e dá dicas de como agir quando eles acontecerem.
De modo geral, as queimaduras com álcool são graves. Elas são profundas por conta da chama. Toda vez que existe uma queimadura por chama, normalmente ela é uma queimadura mais grave, porque ela atinge a pele de uma maneira mais profunda, ela danifica mais profundamente a pele. E lembrando sempre que a pele é um órgão vital. Sem pele, o organismo não sobrevive. E dependendo da extensão do corpo que pegou, essa gravidade vai aumentando. Se acontecer da pessoa sofrer uma queimadura e estar com as chamas no corpo, por exemplo, ela tem que procurar rapidamente água para apagar. Se tiver uma piscina perto, um rio, um riacho perto, um rio perto, pular dentro. Ela tem que apagar o fogo rapidamente. Se não tiver água por perto, ela pode deitar no chão e rolar no chão para que isso também apague as chamas. Ficar em pé é ruim, porque a chama sobe e pega o resto do corpo. Deitando, a chama foge do corpo. E rolando no chão ou abafando com uma coberta, por exemplo, essas chamas tendem a apagar mais rápido.
O professor recomenda que o álcool gel deve ser apenas para uso pessoal e só deve ocorrer se não tiver água e sabão. Se for inevitável o seu uso, a pessoa não deve se aproximar de chamas, como de vela, do fogão, da churrasqueira e nem acender cigarro. E reafirma.
Volto a frisar que o importante é a lavagem das mãos com água e sabão dentro de casa.
Rosimeire Talamone para a Rádio USP.
Prestou atenção no recado, né? Sempre que for possível, prefira higienizar as mãos com água e sabão, especialmente se você estiver em casa, e mantenha o álcool longe do fogo.
Ajude a construir o nosso programa Bem Viver. Mande uma mensagem por meio do WhatsApp com as suas sugestões de receita e seus comentários. O número é DDD 11 95691 6046. Repetindo, DDD 11 95691 6046. Não esqueça de falar o seu nome completo e a cidade onde você mora. Rádio Brasil de Fato, uma visão popular do Brasil e do mundo.
E atenção, você que mora na cidade do Rio de Janeiro, o uso de máscaras faciais passou a ser obrigatório para quem sair às ruas e frequentar os estabelecimentos abertos ao público no município. A medida começou a valer ontem, em cumprimento ao decreto publicado no último sábado, dia 18. Quem não usar o acessório poderá até mesmo ser impedido de andar no transporte público ou entrar em estabelecimentos durante a pandemia do novo coronavírus. O uso da máscara deve ocorrer também em praias, lagoas e praças. A desobediência à determinação pode resultar até em multa. Segundo a Prefeitura do Rio, 1 milhão de máscaras serão distribuídas na cidade. Como forma de chamar a atenção da população, a administração municipal colocou máscaras feitas de TNT em mais de 40 estátuas no Rio de Janeiro. Cada um dos monumentos receberá uma plaquinha com a seguinte inscrição: se você está fora de casa, tem que usar máscara. É obrigatório. O uso da máscara é realmente muito importante e recomendado pelas autoridades de saúde como forma de reduzir a transmissão do coronavírus. Mas você sabe como esse acessório de proteção funciona? Saiba que tem um jeito correto de usar e também de higienizar as máscaras para que elas sejam eficazes na prevenção à Covid-19. Quem vai explicar tudo para a gente é o médico da família e comunidade, integrante da Rede de Médicos e Médicas Populares, Aristóteles Cardona Júnior. Vamos ouvir.
Se você não se sente seguro ou ainda não sabe usar as máscaras corretamente, não há por que se preocupar. Ainda há tempo para aprender. Tudo indica que precisaremos tê-las no nosso dia a dia, quase como uma nova peça de nosso guarda-roupa. Pois é, os próximos meses deverão ser marcados pelos cuidados que todos estamos aprendendo a ter depois da chegada da pandemia do coronavírus no Brasil. Antes de tudo, é preciso ter muita clareza que não basta usar a máscara, mas usá-la da forma correta, da forma adequada, senão ela termina perdendo a sua função original. Já vou adiantar algumas orientações que são bastante importantes. Por exemplo, não adianta usar a máscara e deixar o nariz descoberto, assim como também não adianta usar a máscara e deixar o queixo também descoberto. Nariz, boca e queixo devem estar cobertos o tempo inteiro pela máscara. A máscara não pode ser puxada para baixo, né? Muita gente às vezes vai usar e quando quer falar ou quando vai beber água, por exemplo, baixa a máscara para baixo do queixo. Isso não pode acontecer. Inclusive, também na hora de te retirar ou de colocar a máscara, deve-se evitar pegar na parte da superfície, na parte do tecido dessa máscara, né? Idealmente, deve-se pegar nos elásticos laterais para colocar no ouvido e para retirar. Essa é a forma mais correta de utilizá-la. Para quem não é profissional de saúde, não há necessidade de se utilizar aquelas máscaras profissionais, nem aquelas máscaras cirúrgicas descartáveis. Para a maioria da população, basta criar o hábito de utilizar aquelas máscaras de tecido mesmo. Para a maioria das pessoas, ela vai cumprir uma boa função. E qual é a função da máscara? ela tem uma dupla função na realidade. Ela serve para que as pessoas que estejam contaminadas, mesmo que não saibam ainda, possam espalhar menos gotículas de saliva ao falar, tossir ou espirrar, por exemplo. Essa talvez seja a principal função da máscara, porque muitas vezes a pessoa está doente e não sabe ainda, porque não começou a apresentar sintomas ou está com sintomas tão leves que parecem um simples resfriado. Já aqueles que não têm a doença podem utilizar a máscara para que ela sirva como uma barreira a mais para evitar a contaminação. Essa não é a medida mais segura, mas as pesquisas já mostram que nos ambientes, né, em que todo mundo esteja usando a máscara, independente de estarem ou não doentes, independente ou não de possuírem sintomas, o espalhamento do vírus é bem menor, é bem pequeno. Se por um acaso você estiver usando máscaras descartáveis, é importante sempre que for descartá-las, colocá-las em um saco plástico, amarrar, fechar, antes de jogar no lixo. Pô, pra que isso, né? Isso, a ideia disso, a proposta disso é a gente evitar ou diminuir o risco de alguém se contamine, que alguém venha se contaminar ao recolher esse lixo. E se forem as máscaras de tecidos, que já estão sendo bastante utilizadas, lembrem que elas também, além de todos esses cuidados, precisam ser lavadas sempre com água e sabão. Outra opção é deixá-las 20 minutos de molho em 10 ml de água sanitária com meio litro de água. Passar a máscara a ferro quente após secar também reforça a limpeza da máscara. Ah, e é importante lembrar que não pode se lavar ela junto a outras peças de roupas, tá bom? E, por fim, mesmo com todos os cuidados com a máscara, não esqueça que o seu uso correto não substitui outras atitudes importantes, como o reforço constante no hábito de limpeza das mãos com água e sabão. Continuem se cuidando e um forte abraço a todos e todas.
Informações importantíssimas trazidas pelo Aristóteles. Então, além de usar a máscara corretamente, vamos lembrar sempre de lavar as mãos e sair de casa somente quando for necessário. O isolamento ainda é a maneira mais efetiva para não espalhar o coronavírus.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Mesmo que dentro de casa ou no quintal, as escadas também são opções para se exercitar. Exercite-se. Inicie um programa de exercícios em casa. Existem opções online. Muitos deles são gratuitos e podem ser encontrados no YouTube. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Você conhece alguém que estava fazendo uma reforma no apartamento bem quando tiveram início os casos de coronavírus? Os especialistas não chegam a um consenso em relação ao que fazer neste caso. Enquanto alguns entendem que as obras devem ser totalmente paralisadas, outros defendem que pode continuar, desde que leve em consideração as recomendações de higiene e distanciamento. A repórter Daiane Vitor, da Rádio Nacional, conta alguns episódios que aconteceram pelo país.
Em tempos do novo coronavírus, a justiça de algumas partes do país recomenda a paralisação de reformas em apartamentos, mas há divergências sobre a questão. Geralmente, as reformas vêm acompanhadas por barulhos, poeira e vai-vem de pessoas. Agora, na quarentena, devido ao novo coronavírus, tudo isso pode incomodar ainda mais os vizinhos que evitam sair de casa. Então, o que fazer em casos de intervenções em apartamentos? A justiça já deu algumas respostas. Na capital do país, um juiz da Vara Cível aceitou o pedido de um condomínio da cidade do Sudoeste, localizada a cerca de 5 quilômetros da esplanada dos ministérios, para que o proprietário de um imóvel não comece uma obra durante o período da quarentena e ainda estabeleceu multa de R$ 1.000 em caso de descumprimento. Mas as construções de novos empreendimentos no Distrito Federal continuam em atividade e seguem normas para evitar a contaminação, como ressalta o presidente do Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura do DF, Pedro Assad.
Usando luvas, máscaras, equipamentos de proteção para que não se transmitam a contaminação, né? Uniformes e além de mantendo distância de acordo com a recomendação.
O presidente da Associação de Síndicos Profissionais de Brasília, Paulo Melo, acredita que pode haver acordo entre as partes para que as obras mais simples não parem.
É um acordo aí entre o síndico, o condômino, os moradores, na questão da continuidade da obra ou não. Eu entendo nesse ponto.
Mas o síndico de um prédio na região central da capital do país, Thiago Rezende, pensa diferente e recomendou que as obras não sejam realizadas durante a quarentena.
Temos informado aos condôminos que não façam obras, a não ser as obras emergenciais, para evitar o trânsito indevido de trabalhadores nas dependências do condomínio, além do evitar que se ocorram transtornos sonoros e poeira para os outros condôminos que eventualmente estarão em casa.
A tendência de paralisação de reformas continua pelo Brasil. Em Sergipe, o Ministério Público do Trabalho recomendou que as empresas de construção civil suspendessem as atividades. Aconselhou também que apenas reparos essenciais fossem realizados em hospitais, serviços médicos e instalações militares. Em Santa Catarina, a justiça negou o pedido do morador de um condomínio em Florianópolis que queria concluir uma obra agora durante a pandemia da Covid-19. No estado, as atividades da construção civil já estavam liberadas desde o dia 1º de abril, mas o magistrado entendeu que nessa situação deveria prevalecer o interesse do condomínio, que era contrário à reforma. Com produção de Renato Lima, da Rádio Nacional em Brasília, Daiana Vitor.
Bom, apesar das divergências pelo país em relação ao que fazer com as obras, também é importante pensar nos trabalhadores, né? Mesmo com medidas que busquem diminuir os riscos de infecção, como máscaras, uso de álcool gel, não há como garantir completamente a saúde desses funcionários. Por isso, antes de dar prosseguimento a uma reforma, pense se ela é realmente necessária.
Covid-19. Fique em casa. Saiba como se prevenir. Orientações para permanecer fisicamente em atividade durante o período de quarentena. Ficar em quarentena pode causar estresse adicional e desafiar nossa saúde mental. A atividade física pode te ajudar a se manter em calma e a continuar protegendo sua saúde durante esse período. Se você se decidir se exercitar ao ar livre, tome os seguintes cuidados. Prefira horários alternativos, sem aglomeração de pessoas. Exercite-se sem a companhia de outras pessoas. Atente-se à segurança no seu bairro. Permaneça nas ruas próximas do seu lar. Planeje sessões mais curtas, cerca de 30 minutos. Uma campanha da Rede Brasil Atual, TVT, Brasil de Fato e Rádio Brasil Atual. Imprensa contra o vírus.
Vamos agora falar com a jornalista Camila Maciel, da nossa redação em São Paulo, que vai trazer a atualização diária dos casos de coronavírus aqui no Brasil. Ontem o país bateu um recorde triste de números de mortes. Olá, Camila.
Olá, Nara. Olá também aos ouvintes que nos acompanham aqui no Bem Viver. Pois é, Nara, infelizmente, essa quinta-feira foi o dia em que o Brasil registrou o maior número de mortes por causa do coronavírus. Segundo os registros do Ministério da Saúde, foram 407 óbitos por Covid-19 nas 24 horas entre quarta e quinta-feira. Com isso, o país soma agora 3.313 vítimas. Os casos confirmados chegam a 49.492. Desses casos, mais de 3.730 foram registrados no último dia, o que representa um crescimento de 8,2% de infectados. São Paulo segue na liderança entre os estados com mais pessoas contaminadas. Por aqui, são 16.740 casos e 1.345 mortes, seguido pelo Rio de Janeiro, que agora contabiliza 6.172 casos e 530 mortes. No Ceará, são 4.598 casos e 266 mortes. E a gente aproveita aqui o boletim direto da redação para relembrar. Quem quer ajudar as pessoas impactadas pela pandemia conta com a campanha Vamos Precisar de Todo Mundo. A ação de solidariedade é uma articulação da Frente Brasil Popular e da Frente Povo Sem Medo. Na plataforma, você tem acesso a informações sobre iniciativas populares de cooperação e entende também como você pode participar e auxiliar essas ações. Acessem todomundo.org. Vou repetir, todomundo.org. Vamos falar agora sobre o auxílio emergencial. Nessa quinta-feira, a Caixa Econômica Federal informou que deve depositar nesta sexta-feira a primeira parcela do auxílio para 15 milhões de trabalhadores informais que já tiveram cadastro aprovado. O anúncio foi feito pelo presidente da Caixa, Pedro Guimarães. Ele disse também que 15 milhões de pessoas que não tinham contas bancárias e agora têm a conta digital vão começar a receber o auxílio a partir de segunda-feira, dia 27. O pagamento será feito de acordo com o mês de nascimento. Para evitar aglomerações, as 800 agências mais movimentadas da Caixa vão abrir 2 horas mais cedo e também vão funcionar neste sábado, 25 de abril. Além disso, o banco informou que vai contratar 2.800 funcionários para organizar a entrada em 1.400 agências. A análise dos pedidos de auxílio emergencial deve ser concluída em até 10 dias, segundo informações do próprio governo. De São Paulo, direto da redação do Brasil de Fato, Camila Maciel. É com você, Nara.
Obrigada pelas informações de hoje, Camila Maciel, e até segunda. De São Paulo, vamos até Fortaleza. Quem está por lá é o nosso correspondente Francisco Barbosa. O governo do Ceará definiu os critérios para a distribuição do chamado Vale Gás, que vai distribuir botijões para famílias carentes do estado. É isso mesmo, Francisco? Quais são os critérios para receber esse auxílio?
Oi, Nara. Olá, ouvintes, tudo bem? Olha, é isso mesmo, viu, Nara? Para ser beneficiada com o chamado Vale Gás, a família precisa estar inserida no Cadastro Único, ser beneficiária do Cartão Mais Infância ou do Bolsa Família. A renda per capita deve ser igual ou inferior a R$ 89,34. Os critérios foram regulamentados pelo governador Camilo Santana, do PT, por meio de decreto publicado no último dia 21. O governo do Ceará informou que 250 mil famílias devem ser beneficiadas com o auxílio. O governador Camilo Santana falou que vai pedir apoio às prefeituras municipais para a distribuição do benefício, que vai atender todos os municípios cearenses. Vamos ouvir.
Esse Vale Gás virá com o nome do beneficiário. Nós vamos pedir um apoio, já estou conversando com os prefeitos municipais para a distribuição desse Vale Gás em todos os municípios, porque todos os municípios serão beneficiados. Então, eu acredito que ao final dessa semana, no mais tardar, no início da próxima semana, já serão distribuídos esse Vale Gás nos municípios para que as famílias possam estar sendo beneficiadas com toda uma logística que está sendo preparada para a entrega desse benefício à população cearense.
A distribuição dos botijões será de responsabilidade da empresa contratada para o fornecimento às famílias beneficiárias. Volto com você aí, Nara.
Obrigada, Francisco, pelas informações direto do Ceará. Ajuda muito importante neste momento em que as famílias mais pobres estão ainda mais vulneráveis financeiramente. Muitas dessas pessoas estão à espera do pagamento do auxílio emergencial de R$ 600 para não passar fome. Mas tem gente que sequer conseguiu acessar o benefício. Quem conseguiu, espera pelo pagamento da segunda parcela do auxílio, que estava previsto para acontecer ontem, na quinta-feira. Mas o governo voltou atrás e não pagou o valor adiantado, como havia anunciado. Quem traz mais detalhes sobre essa situação é a nossa repórter do Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
O governo federal voltou atrás e não vai mais antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial de R$ 600 para trabalhadores informais. A Caixa Econômica Federal havia anunciado que os valores já ficariam disponíveis nesta quinta-feira. Mas o Ministério da Cidadania, chefiado por Onyx Lorenzoni, disse em nota que faltam recursos no orçamento. Lorenzoni, que também havia anunciado a antecipação da segunda parcela, foi desautorizado pelo presidente Jair Bolsonaro. Respondendo a um comentário em seu perfil no Facebook, Bolsonaro afirmou que nada foi cancelado e que um ministro anunciou sem estar autorizado. A partir de agora, a liberação do recurso está nas mãos do Ministério da Economia. Segundo o Ministério da Cidadania, as três parcelas do auxílio vão exigir um desembolso de R$ 32 bilhões e 700 milhões de reais cada uma. Além disso, um contingente de 12 milhões de trabalhadores ainda não recebeu nem a primeira parcela. É o caso da família da auxiliar de dentista Letícia Santos Gabriel, de 22 anos. Ela mora com o marido, que é motoboy de aplicativo e trabalhador autônomo, e os dois filhos, de 8 e 4 anos. Ela está desempregada porque foi afastada do trabalho devido ao início da quarentena de prevenção ao novo coronavírus e tenta acessar o recurso desde a primeira semana da liberação do aplicativo.
Eu me cadastrei no auxílio emergencial no dia 10 de abril e hoje pela manhã eu tive a seguinte resposta, que foi negado por dados incorretos. Eu solicitei novamente. Eu também fiz a solicitação do benefício para ele. E o dele já foi aprovado, só que ainda também não recebeu.
A impressão de Letícia é que eles não podem contar com o auxílio emergencial, mesmo sendo tão necessário para o sustento da família. O sentimento é de insegurança, como definiu ela.
E hoje, o dinheiro que meu marido está conseguindo fazer no aplicativo não é o mesmo de antes da pandemia. E a gente consegue pouco, na realidade, né? Pouco dinheiro. Estamos conseguindo, graças a Deus, para comer por enquanto. E eu acho que essa minha preocupação não é só minha, é de milhões de brasileiros, né? Que vivem nessa mesma situação que a minha.
Reclamações como a da auxiliar de dentista têm saltado nas redes sociais sobre o não recebimento do benefício, falhas no sistema e demora no retorno da análise de dados. Muitas críticas são sobre o aplicativo Caixa Tem para a movimentação do dinheiro recebido pelo governo. Em nota, a Caixa Econômica Federal não respondeu sobre os erros e falhas nos sistemas do aplicativo. O banco informou apenas que foram registrados mais de 200 mil usuários simultâneos no sistema e que a expectativa é que o número chegue a 500 mil. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Marina Duarte de Souza.
E o Ministério da Cidadania informou ainda ontem que os trabalhadores que se cadastraram no aplicativo Auxílio Emergencial da Caixa Econômica Federal entre os dias 7 e 10 de abril e que até o momento não foram confirmados como elegíveis, podem retornar ao aplicativo e revisar o cadastro. Segundo o governo, foi feita uma nova atualização do aplicativo para facilitar novos cadastramentos e a revisão de cadastros já realizados que por diversas razões não foram confirmados. A pandemia do coronavírus e o isolamento social têm nos obrigado a vivenciar situações inéditas em nossas vidas e não é fácil ter que lidar com algumas delas. Até mesmo os rituais de luto pela perda de um ente querido passam agora por transformações. Velórios e sepultamentos, por exemplo, são restritos a poucas pessoas em casos de morte pela Covid-19. Em conversa com a nossa repórter Lu Sodré, a psicanalista Maria Rita Kell falou sobre os sentimentos despertados por situações como essas em um cenário como o que estamos vivendo na pandemia. Vamos conferir a entrevista.
Oi, Maria Rita, muito obrigada por aceitar o nosso convite para bater esse papo, né, sobre um tema que atualmente está atingindo todo mundo, que são essas emoções, esses sentimentos que surgem nesse período de quarentena. E eu queria começar te perguntando como lidar, principalmente, né, em meio ao isolamento social, com a falta do contato humano, né? A gente abraça, beija, conversa, principalmente. E nesse período a gente está tendo que ficar em casa, muitas pessoas moram sozinhas. Como a gente lida com isso nesse período?
Meu palpite de como fazer vai ser um palpite que qualquer cidadão podia dar o seu. Quer dizer, não é para ser psicanalista que eu sei mais do que os outros. Porque o como fazer não está na nossa alçada. O que eu posso dizer é o seguinte, tem funcionado muito entre mim, os meus familiares, os meus amigos, enfim, as reuniões pelo Zoom, os encontros virtuais. Então, eu vou dar um exemplo. A minha família, os meus irmãos, não é? Depois que morreu a nossa mãe, a gente almoçava um dia por semana na casa dela. Aí nós começamos a almoçar juntos, um dia por semana, todo mundo junto, para a gente não perder o contato. Agora, que não pode, o que nós fazemos o quê? Cada um almoça na sua casa, a gente entra no Zoom e fica conversando. É a mesma coisa com uma aula de um grande amigo meu, que eu estava assistindo também, uma aula de História do Brasil, de temas do Luiz Felipe Alencastro, vou até divulgar aqui, um excelente historiador e uma aula muito boa. Estava fazendo presencial, a gente ia lá na rua Doutor Vila Nova, onde acontecia, e agora está acontecendo pelo Zoom. Então, o que eu posso dizer é que, pelo menos no meu cotidiano, essa coisa de tudo ser virtual, de a gente poder ligar e poder falar, se você vai na casa de alguém, bom, você tem que ter uma hora para ir, você tem que saber se você pode, tem que chamar um táxi, enfim.
Tem uma série
agora,
de coisa,
que é tudo virtual, a minha, o meu cotidiano está muito cheio. Isso aqui é engraçado, porque virtual você marca uma horinha e pronto, na sua poltrona, na sua cama, se você quiser, dentro do banheiro, se você quiser, você faz um encontro. Então, eu acho que isso não tem vazio por aí, se as pessoas quiserem continuar se encontrando, não é?
Em tudo que está acontecendo nas últimas semanas, eu tenho pensado muito sobre o sentimento de luto, né? O sentimento de impotência.
Uhum,
e principalmente esses familiares que não conseguem enterrar as vítimas do coronavírus, né?
Sim,
A gente não passou por isso, mas dá pra imaginar o peso psicológico dessa não despedida. Eu imagino que tenho que ter um fechamento. Eu acho que é importante essa despedida. Como você avalia essa questão?
Isso é terrível mesmo, porque a morte é tão incompreensível pra nós que nós precisamos fazer rituais. Né? A gente diz que são de despedida, embora a pessoa que está num caixão já não está lá. A gente não está despedindo daquela pessoa. No enterro normal, nós estamos nos despedindo da nossa ilusão de que aquela pessoa vai continuar por aqui. É disso que a gente está te despedindo, né? Porque as pessoas já foram. E agora, eu acho que... Eu vou comparar com a condição dos desaparecidos políticos, tá? É um pouco diferente, porque os desaparecidos políticos não existe nem ao menos uma declaração de que estão mortos. Então, os parentes dos desaparecidos políticos ficam condenados a procurá-los. Enquanto estiverem vivos, eles estão procurando. Porque encerrar uma busca de alguém que desapareceu 40 anos atrás, na ditadura, né? Encerrar uma busca para uma mãe procurar um filho, um marido procurar uma esposa ou vice-versa, um irmão procurar outro irmão, encerrar é como se estivesse abandonando essa pessoa, desistindo dela. Eu vou dar um exemplo. A avó do presidente da OAB atualmente, do Fernando Santa Cruz, a dona Elzita Santa Cruz, ela, um filho dela, o pai do presidente da OAB, é um desaparecido político. Essa mulher procurou esse filho até, acho que 90 anos ela tinha, quase 90. Quando começou a Comissão da Verdade, ela morreu. Claro, não quer dizer que ela decidiu morrer nessa hora, mas é como se ela tivesse relaxado, se permitiu parar de lutar para não morrer, porque alguém ia procurar, continuar procurando o filho dela. Então, essa coisa, estou falando sobre a ditadura, mas para responder a sua pergunta, você não poder ver o corpo de alguém que você perdeu é uma tortura, porque sobra um restinho de esperança, e se não era ele? E se enterrar outra pessoa? E se ele ainda está por aí? E se ele está doente e eu não estou conseguindo socorrer porque eu não sei onde ele está? Enfim, é uma situação muito dolorosa. Eu gostaria de acrescentar, mas aí como uma coisa para divulgar, não tanto como uma reflexão, a necessidade, nesse momento, da gente criar hábitos de solidariedade. Veja, nós estamos em casa, nós pedimos comida para ser entregue, nós, quando temos algum parente que pode pagar aluguel, digamos, se a gente não puder, ou o próprio... Enfim, nós estamos numa situação muito chata, muito ruim, que deve dar depressão para alguns e ansiedade para outros, etc. Mas temos como tocar nossa vida assim. E os moradores de rua? Né? Vamos pensar só nesse caso. E os favelados que trabalham fazendo uns bicos porque não tem emprego e trabalham entregando coisa, levando botijão de gás, sei lá o quê, e agora não podem mais fazer nada. Então, o que eu queria dizer é que se tem algo que pode nos fazer sentir um pouquinho melhor nessa situação tão horrível, é não olhar só para o nosso umbigo, porque nós estamos entediados, porque nós não aguentamos ficar nas nossas boas casas de classe média, com comida, com televisão, e tentar entrar num de sites confiáveis, como por exemplo o Kikante, de doação para as pessoas que vão ficar, vão passar muita fome, se a gente não participar nessa hora. E eu acho que pelo menos as pessoas que a gente chama de pessoas de bem, né, pessoas que não são, que não olham só para o seu umbigo, um dos motivos de tristeza, talvez a gente nem se dê conta, nem esteja pensando claramente nisso, é a tristeza de saber que a gente tem como se proteger e continuar comendo. E tem gente que vai morrer de fome. Então, se as pessoas puderem, olha, eu sou uma pessoa de esquerda, a gente sempre pensa muito mais em organizar a luta do que em fazer caridade. Mas nesse momento, a gente não pode deixar as pessoas morrerem de fome.
Sim.
E eu acho que isso faz a gente se sentir um pouquinho melhor. Você não pode nada contra a pandemia, nesse momento você não pode nada contra o presidente, não pode nem fazer manifestação, mas você pode despiorar a situação de quem está passando fome.
A gente está vendo crescer, né, muitas iniciativas. Eu acho que tem sido uma forma mesmo de tentar ajudar e melhorar um pouco, né, a esfera, enfim, se sentir melhor e fazer o que for possível. Mas acho que foi um ótimo recado para a gente terminar esse papo, tá, Maria Rita. Muito obrigada por falar com a Rádio
obrigada
Brasil de
você.
Fato, viu? Tá certo, então. Mas um muito dia, obrigada. Então, a gente está à disposição. Tchau, tchau.
Tchau, tchau.
Então, vamos colocar em prática a reflexão deixada pela psicanalista Maria Rita Kel. E dentro das nossas possibilidades, ajudar aqueles que mais precisam neste momento. Combinado?
Brasil de Fato. Uma visão popular do Brasil e do mundo. Leia e ouça as informações que mais interessam no seu dia. Política, economia, direitos humanos, cotidiano, saúde e cultura, tratados com pluralidade e diversidade. Jornalistas, articulistas e movimentos populares reunidos em um só veículo. Esse é o Brasil de Fato. Conteúdos em texto, áudio e vídeo que informam e contribuem na luta por uma sociedade mais justa e fraterna. Quer ficar por dentro? Então acesse brasildefato.com.br.
A gente dá uma pausa nos assuntos de coronavírus, mas seguimos falando sobre saúde por aqui. Pacientes com receita médica vão poder comprar nas farmácias o primeiro produto à base de canabidiol. Se trata de um óleo que poderá ser usado para tratamento de epilepsia. Vamos conferir os detalhes com o repórter Lucas Weber.
A Anvisa autorizou a comercialização do primeiro produto feito a partir de cannabis, nome científico da planta popularmente conhecida como maconha. Trata-se de um óleo composto fitofármaco, que é quando o princípio ativo de uma planta medicinal não tem alteração molecular. Este óleo poderá ser utilizado para o tratamento de epilepsia. A decisão, divulgada nesta quarta-feira, dia 22, no Diário Oficial da União, permite que a empresa fabricante do produto possa produzi-lo e comercializá-lo. A fabricação e comercialização de produtos à base de canabidiol, substância encontrada na maconha, para fins medicinais, entrou em vigor no dia 10 de março. Desde então, fabricantes podem pedir juntamente à Anvisa a autorização para disponibilizar essa substância no mercado. De acordo com as regras estipuladas pela agência, para consumir, o paciente precisa ter uma receita médica de controle especial e o óleo só pode ser vendido em farmácias e drogarias. O produto autorizado foi desenvolvido em um laboratório de genéricos localizado no oeste do Paraná, em parceria com a Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da USP. O óleo contém até 0,2% de concentração de THC, molécula presente na cannabis. A fabricante afirma que, por não ter estudo clínico concluído, o óleo não é um medicamento, mas um produto indicado para quadros específicos. Não foi divulgado quando o produto estará disponível para a venda. A expectativa é que na segunda semana de maio ele já esteja nas farmácias. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Lucas Weber.
Agora a gente vai falar de um assunto que dá água na boca de muita gente. Mas antes de dizer o que é, deixa eu te fazer uma pergunta. Tem algum alimento que tenha um significado especial para você? Pois é, ao longo da história, diferentes comidas tiveram significados comuns para muita gente. Desde o século XVII, por exemplo, o chocolate já foi associado à sensualidade, à riqueza e, mais recentemente, à infância. A colunista do Brasil de Fato, Joana Monteleone, conta essa história. Vamos conferir.
A comida, como sabemos, muitas e muitas vezes serve como consolo, aliviando tensões. O chocolate traz consigo algumas ideias que nasceram com sua história na Europa. A primeira é a associação com o sexo. Consumido no México na forma líquida desde tempos imemoriais, o chocolate foi levado para a Europa pelos espanhóis como um dos produtos do Novo Mundo. As sementes forneciam uma espécie de manteiga. A ela eram acrescidos temperos como pimenta, pimentão, urucum, cogumelos alucinógenos. E o próprio chocolate também era considerado um medicamento quase mágico. Carlos V recebeu o chocolate do conquistador Hernán Cortés e deu à sua corte para provar. A princípio não gostaram, mas com o tempo a corte espanhola caiu de amores por aquela bebida estranha e abundante. E a importação das sementes de cacau, matéria-prima do chocolate, tornou-se regular a partir de 1585. Com o desenrolar da colonização, algumas freiras de Oaxaca, responsáveis por adaptar plantações de cana-de-açúcar, tiveram a ideia de juntar o chocolate à bebida. Com isso, o gosto pelo chocolate tomou de vez a Espanha. O chocolate era bebido pelas damas da corte espanholas de manhã, ainda no quarto, Com isso, começou um intenso debate sobre se o chocolate era ou não um alimento que quebrava o jejum antes das missas e nos dias santos. Teólogos e estudiosos chegaram à conclusão que tomar chocolate pela manhã não quebrava o jejum e podia ser consumido sem problemas. Com isso, a associação do chocolate com esse momento íntimo das damas espanholas tomando a bebida açucarada em seu quarto pela manhã se consolidou como uma imagem corrente. Assim, quando a princesa Maria Teresa casou-se com Luís XIV em 1660, o gosto pelo chocolate saiu da Espanha e tomou a corte francesa, rapidamente tornando-se uma moda. O chocolate era caro, duas ou três vezes o preço do café ou do chá. O chocolate adquiriu uma aura de sofisticação e riqueza. Logo, as árvores de cacau passaram a ser cultivadas em países como a Venezuela e a Jamaica. Desde que passou a ser comercializado em formato de barra no século XIX, essa associação ficou evidente nas embalagens, muitas imitando ouro ou prata. Outra ideia associada ao chocolate se desenvolveu justamente com a fabricação dos chocolates em barra em meados do século XIX. Lentamente, o chocolate em barra tornou-se um doce para crianças. Uma grande indústria se desenvolveu a partir da fabricação de chocolates em barra, em companhias que se tornaram grandes conglomerados do setor da alimentação, como a Hershey's nos Estados Unidos e as suíças Nestlé e Lindt. O chocolate carrega consigo uma história que mexe com os sentimentos das pessoas. A luxuosidade sexual do chocolate quente espanhol, o sabor da infância no consumo de um doce especial, a ideia de um último desejo. Da mesma forma que o soldado na guerra, em grandes tragédias como a que estamos vivendo, nessa guerra contra a pandemia do novo coronavírus, a busca por chocolate traduz a depressão, a tristeza e essa ideia de último desejo antes do mundo acabar.
Agora, toda vez que comer chocolate, você vai lembrar que ele já teve vários significados ao longo da história, né? Aliás, se quiser conferir a história por trás de outros alimentos, vale acessar o site do Brasil de Fato e olhar as colunas da Joana Monteleone, que estuda o assunto. O site é brasildefato.com.br. Você adora ler, ama livros e gostaria de entender melhor o nosso país? Imagine receber todo mês um kit com um livro e um dossiê que te ajuda a entender a nossa sociedade hoje, por um preço baixinho e com frete grátis para todo o Brasil.
Este é o Clube do Livro da Expressão Popular. Para saber mais, acesse o site expressãopopular.com.br e escolha seu plano.
Assine agora!
Expressão Popular.
20 anos na batalha das ideias. O nosso programa de hoje já está quase no fim, mas segunda-feira eu estou de volta e espero você aí do outro lado para mais uma edição do programa Bem Viver. Ouça das 11 horas ao meio-dia na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM em São Paulo e 93,3 FM na Baixada Santista. Você também pode nos ouvir no nosso site radio.brasildefato.com.br e pelas emissoras Rádio Camponesa, 96,7 FM em Itapeva, interior paulista. Rádio Super, 87,5 FM, Sorocaba, São Paulo. Rádio Terra Livre, 104,9 FM de Abelardo Luz, em Santa Catarina. Rádio Comunitária Malhada do Jatobá, 97,9 FM em São João do Piauí, no Piauí. Rádio Terra Livre, 94,5 FM, Hulha Negra, no Rio Grande do Sul. E Rádio Interativa da cidade Senador Alexandre Costa, no Maranhão. Se você é daqueles que gosta de podcast, procura a gente no Spotify e no Google Podcast. É só digitar Bem Viver. Esse programa teve apresentação de Nara Lacerda, edição, produção e roteiro de Geisa Marques, Beatriz Pasqualino e Maiara Paixão. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira, André Paroche e Lua Gattinone. Coordenação Camila Salmásio, direção Beatriz Pasqualino e Nina Fidelis. Apoio Equipe de Jornalismo do Brasil de Fato. Eu fico por aqui, mas segunda-feira a gente volta com mais Bem Viver e eu espero você também no nosso programa especial de fim de semana, viu? Até lá!
Você ouviu o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.